Aviso: o programa que se segue pode conter linguagem ordinária e ou verbalmente agressiva, que pode ferir as suscetibilidades dos ouvintes mais panisgas. Obrigado. Este programa conta com o apoio de X-Muse, powering your dreams.
Hoje vamos só tipo, falar do Euro, mas pouco sim, porque o Euro não foi nada de especial, opa. É só equipas fracas que ganham o Euro.
Todos podemos.
E vamos falar muito assim da pré-época. Transferências. Esta é a época mais excitante do ano, que é as transferências e essas coisas todas.
É mais para o fim, mas pronto.
É mais para o fim, mas tipo, um gajo já anda a falar. Está-se bem. Hello, welcome to Shitty Walk. Take all the praise. Ah, bom dia. Só favor. Para nós vai ser três cervejinhas. E já agora os termossos, só chegou. Olha, não se importa de desligar esse tado na televisão e meter futebol, só chegou. Obrigado. Apá, bem-vindos ao Futebol de Cerveja Termossos, pá. Eduardo, Carlos, apá.
Boa tarde.
Obrigado pela vossa presença.
Obrigado.
Bom dia, boa tarde e boa noite. Dependendo da hora que o pessoal está a ouvir.
Antes de um gajo falar assim do Euro, é para dizer que os resultados do Euro fizeram com que toda a bola fosse decidida. E pronto, e foi para a vitória foi para o legítimo vencedor, apá, que é um gajo inteligente. Taticamente, esperto e bastante bonito. Não há qualidades para descrever o futuro.
Eu vou dizer que isto é assim. O podcast é teu. O ano passado ganhaste. Isto antes se não ganhasse, estava complicado. Mas estou hoje não pode fazer podcast, não é? Portanto,
era bom que ainda ganhasse, que era para mostrar que isto não está tudo feito para ganhar.
Está tudo inquinado.
Mas pronto, apá, e o prémio, apá, para os ouvintes saberem o prémio, como todos os anos, como se já fizéssemos isto há tanto tempo.
Já vai o segundo ano.
Já é o segundo ano e o prémio é a camisola da equipa à escolha do vencedor e em cima PDC e o ano do vencedor. Portanto, este ano foi uma camisola do Sport com PDC 21 atrás. Está para cá, bem gira.
A questão da época do 2020-2021, atenção. Porque se é uma camisola de 20 e 20 anos, portanto, pá, vamos deixar que o rapaz fique com a camisola verde e branca.
Olha, o que interessa é ser feliz.
Siga.
Ok, pá, não sei, Carlos, estás caladinho, o que é que tens a dizer sobre o Euro em geral?
Em geral, não houve... Até houve jogos, tirando a fase de grupos, em que houve alguns jogos assim um bocado chatos, depois até houve jogos bem interessantes. O campeonato europeu nem sempre acontece. Jogos para um prolongamento e com decisões até o final, não é? Inclusive a final que foi decidida em penaltis. E isso acho que é um dado positivo, portanto, a forma como os jogos correram e o espetáculo que houve.
Mas
ok, mas Portugal não ganhou, por isso.
Ah, pronto, está bem, eu também ia dizer isso. Eduardo, o que é que tu achaste?
Eu não estava para Portugal ganhar, estava para a França ganhar, mas isto foram brincadeiras. Acho que foi a equipa que ganhou, foi a equipa que ao longo de todos os jogos foi demonstrar melhor futebol, sem brincadeiras à parte, com brincadeiras à parte. Acho que foi a equipa que melhor futebol jogou. Um futebol italiano nada a ver com aquele famoso Catenaccio, portanto bola para trás, nem à espera de 1-0, bem pelo contrário, até mesmo na própria final a ir atrás do resultado, a conseguir não se destapar demasiado e conseguir ser feliz. Pá, acho que fui um justo vencedor. Só aqui duas notas para mim para fechar o Euro, duas, três notas para fechar o Euro. Para mim a grande desilusão foi a seleção francesa, para mim de todo. Uma nota super mais para a situação que aconteceu com o Eriksen, felizmente que, pá, que nada de mal, muito pior aconteceu, e também para mim, para o jogador que mais me encheu as medidas neste Euro, foi o o dinamarquês, Mikael Damsgaard.
Damsgaard, também gostei muito.
E também, só uma nota aqui, e depois até já podemos até falar só nisso, depois mais tarde, se a gente quiser, o Pedri, da seleção espanhola.
Ah, é, para mim foi o melhor jogador do Euro, eu.
Pronto.
São opiniões, mas eu gostei bastante dele.
Sim. Pronto, era só essas notas que eu queria deixar.
Vocês, esta coisa do europeu ser em várias cidades e não sei o que, vocês não acham que teve mais influência do que devia ter tido no, nos jogos?
Opa, para mim não faz, desculpa lá, Carlos, fala, força.
Não tanto, claro, com o facto de uma equipa jogar em casa ou não, influenciaria, mas eu acho que foi sobretudo pelas viagens e o desgaste por bocado, uma competição que acontece no final da época, com um pouco intervalo entre os jogos. Eu vi equipas que fizeram mais viagens, outras que fizeram menos, e acho que isso acabou por prejudicar. Não estou a dizer que isso é a razão principal, mas é algo a rever, e penso que nunca mais vai haver, nem deveria haver um campeonato nestas condições. Mas isto é a minha opinião.
Mas é que vai haver estão a falar do Mundial, acho que nos Estados Unidos, no México e no Canadá. Portanto, eu nem quero imaginar isso, como é que vai ser.
Opa, já acredito tudo. A partir do momento que vão fazer um próximo Mundial, vai ser no Europeia, que é os campeonatos primos a nível do futebol mundial, eu já acredito em tudo.
É verdade.
E eu vi uma notícia bastante perturbadora, que era que queriam fazer um Mundial na Arábia Saudita e na Itália ao mesmo tempo. Alguém, okay. Queriam apresentar uma candidatura dessas.
É, está certo. Epá, o dinheiro vale tudo.
E penso que também tem a ver um pedaço que eles querem alargar para mais equipas e não sei o que. Estas tantas vão fazer umas fases de grupos assim maradas. Mas pronto, em frente.
Com o jogo de o quê? Com as equipas que há? Enfim.
Pois. Outra pergunta que eu queria fazer, e também vem no segmento desta coisa das equipas de agora em casa e de viagens e não sei o que. Vocês acham que a Inglaterra chega à final um pouco beneficiada por vários factores, inclusive esse de jogar maioritariamente em queda? Podem. Não falem todos ao mesmo tempo.
Estão a ouvir?
Sim.
Pronto, exatamente, concordo. É mesmo isso que eu ia dizer. Epá, acho mesmo uma. Acho que a Inglaterra, claramente. Talvez pode-me estar aqui a falhar uma coisa qualquer, mas só nos joga os quartos de finais em casa, correto?
Pois não, e não sei ainda que eles jogam, mas eu acho que nem sequer é muito longe que eles vão jogar. Nem sequer me lembro em que cidade que foi.
Roma. Acho que foi Itália e Roma, salvo erro. Será?
É capaz de ter sido uma coisa assim.
Pronto, pá, fiquei aqui com essa ideia.
Eu acho que em Inglaterra, e ainda quero estar aqui a. Pronto, eles. Com o passar do torneio começaram a jogar melhor futebol do que no início. Nós até quando falámos, fizemos o outro podcast sobre a previsão do Euro, o Euro já estava a decorrer, e tinha acabado de ver o jogo da Inglaterra com a Croácia, tinha sido dos piores jogos de futebol que eu alguma vez vi na minha vida, e a Inglaterra tinha jogado, na minha opinião, bastante mal, só que a Croácia ainda pior. E eu não estava à espera que a Inglaterra melhorasse, até porque o treinador deles, opa, não vejo assim muito grandes qualidades no selecionador inglês, mas eles melhoraram um pouco as exibições deles, mas eu acho que um pouco levados pelas circunstâncias em que eles estavam, a jogar maioritariamente em casa, a serem claramente beneficiados pelos árbitros, a terem um estádio cheio na cidade europeia com mais casos de Covid em toda a Europa, quer dizer, um pouco assim, uma coisa incongruente.
Mas, pronto, e não sei se vocês... com público.
Sim, 100 mil pessoas. É um estádio que leva 90 mil ou 100 mil pessoas, o estádio de Wembley. Quer dizer, é uma coisa... até de um jogo com a Alemanha. A Alemanha perde 2-0. Mas, e por acaso vi um parte do jogo, principalmente no início. E vi, pronto, a Alemanha estava a tentar atacar e não sei o quê. Mas tem jogadores da Inglaterra que a mim... Eu fico pasmado que tenham chegado ao final daquele jogo. Até mesmo no jogo com a Itália, o Sterling, opa, e não sei, ele se calhar pensava que já eram os Jogos Olímpicos e já estava naquela de saltar para a piscina. Faltou-lhe dar os mortais e as piruetas, mas pronto. Opa, E depois o Arthur não dá um cartão, não, quer dizer, eu não quero estar aqui a... Quer dizer, eu não quero estar aqui. Eu vou dizer mesmo, eu acho que os jogos foram claramente beneficiados de todas as circunstâncias e até beneficiados pelos Arthur. Mas pronto, essa é só a minha opinião, não é? Não sei se vocês partilham disso.
Sim, opa, não, a questão da arbitragem, eu vou-me tentar esquivar um bocadinho disso e até na próxima época eu vou tentar evitar falar da arbitragem. Portanto, até vou tentar escolher um pouco essa situação da arbitragem.
Pois, nem é costume, nós até
sim.
Tentamos evitar, mas eu acho que foi demasiado, certos casos foram demasiado evidentes. Também aquele penalti contra Portugal da França. Apá, eu vi situações em que, em vários jogos, situações em que, apá, num jogo normal era pedido o vídeo árbitro, em que nem foi pedido. Apá, acho que houve aqui tipo uma espécie de retroceder.
Em todos os penaltis de um Euro e sempre que há penalti, e que tem nos jogos sem vídeo árbitro, vai a vídeo árbitro. Atenção. Vai a vida ao árbitro. Tu podes não ver o árbitro com a mãozinha no ouvido, mas vai a vida ao árbitro. Vai sempre a validar. Isso é certo. Isso é completamente certo.
Não, mas parece que se o árbitro tem uma opinião diferente, parece que não quer... Tu vês situações ali em que eles não se dão ao trabalho de rever o lance.
Não. A partir do, se eles não se dão ao trabalho de rever o lance, é que... É uma questão de dúbia. É uma questão de interpretação.
Eles acham que mesmo para o árbitro, não é?
Ah, ok.
Ou seja, o vídeo árbitro pode analisar o lance e pode chegar à conclusão que
o árbitro
decide, não é?
Exatamente. Não. A questão do vídeo árbitro é tudo sempre que há um penalti, o vídeo árbitro vai lá validar. Se por alguma razão o árbitro está errado, um corte, posso até usar um exemplo qualquer no jogo ontem do norte-americano que aconteceu, que o árbitro foi perentório a marcar um penalti e depois do VAR a possibilidade que ele toca na bola, depois existe um contacto a posteriori, mas tipo um contacto completamente residual, e eles chamaram o árbitro para ir lá ver essa situação. Portanto, o vídeo árbitro, sempre que há um penalti, o vídeo árbitro entra para validar isso. Se o árbitro for uma situação que não deixa dúvidas em que existe um engano da parte do árbitro, que seja um erro da parte do árbitro, o árbitro é chamado para visualizar na câmara e depois disso logo pode manter ou não opinião baseado na interpretação que ele faz do lance. Agora, quando existe uma situação de interpretação em que a opinião do árbitro tem fundamento para estar validada, o árbitro não tem necessariamente que ser chamado para alterar. Agora, quando existe alguma coisa que está errada, eles te chamam mesmo completamente. Essa situação do jogo de Portugal, houve comunicação e a informação do VAR para isso é que a informação, o árbitro pode marcar penalti, que não será nenhum escândalo ou que tem fundamento para marcar penalti. Isso é factual, isso não é opinião nem... Isso é factual. Senão, não pode ser, senão a questão do VAR veio para acabar com os erros da arbitragem. Tu não podes dizer o árbitro ter um erro, não, mas eu vou manter assim, o árbitro foi comprado, vou manter assim esta opinião porque tive direito a um cheque não sei de quantos. Não é isso, estás a perceber? Se houver erro na decisão do árbitro, o VAR entra e anula, manda o árbitro ir ao vídeo, ir à televisão. E aí, está a ver o que está a ver. E se mantiver a mesma opinião, é que depois tem que arcar com as consequências, estás a perceber?
Exato.
Por exemplo, estamos a pegar numa situação do. Podemos, naquela situação do que falamos na meia final da Taça da Liga. O árbitro vai, acho que chegou a ir a ver até. Fui a VAR, salvo, certo? Naquela que parte o pé do jogador do Braga.
Sim.
Ele foi ao VAR.
Exatamente, foi.
Ele foi ao VAR e manteve a mesma opinião. Ou seja, o VAR, quando chamou o árbitro, foi dizer.
Sim,
não.
Eu só mostro nessa situação, mostra que não soluciona os problemas.
Está bem, ok, mas isso foi interpretação.
Foi da taça de Portugal, acho que foi. Sim, mas pronto, sei.
Sim, ok, eu só digo outras provas. Mas aí o que aconteceu foi, o VAR disse, pá, atenção. O VAR para chamar o árbitro, depois de uma sessão do árbitro, seja de penalti, ou seja de vermelho ou não vermelho, se a partir do momento que o árbitro diz uma coisa e o VAR chama, é que existe grande probabilidade de poder ser invertida essa situação. Ou é um erro crasso do árbitro em que aí anula claramente, ou então tem uma questão de interpretação e o árbitro pode validar a opinião que ele tem, para manter a opinião, baseado na informação que ele está a dar, ou seja, na opinião que ele está a dar. No ponto de vista dele, e a partir do momento que ele está defendido para essa situação, pá, siga. Agora, não, isso de dizer que que o VAR mesmo continua a haver erros, opá, isso já tem a ver com a própria interpretação, desculpa.
Ok.
Portanto, essa situação do penalti de Portugal, pá, a gente pode discutir ou não, porque temos a questão emocional a nosso favor, ou contra nós, em relação à nessa marcação de penalti. Mas, pá, claramente, é uma situação que não deixa grandes dúvidas, estás a perceber, na minha opinião.
Pois, mas se calhar a opinião dos franceses é muito assim diferente.
Pronto, ok. Não é isso. Não, desculpa, não é isso. Não me deixa grandes dúvidas, é que existe uma dupla interpretação.
Ah, sim.
E para mim poderá ser uma interpretação até completamente, como é que eu vou dizer, completamente válida, estás a perceber? Mas para o Art, a informação que ele está a dar é exatamente outra, estás a perceber? Okay. Ele pode manter a opinião porque para vir baseado na abordagem do jogador, whatever, não me importa muito para ele. Mas a questão é que se existe uma dupla interpretação, ele está escudado, está defendido com a opinião dele. Agora, quando é uma coisa factual, o gajo tocou primeiro no jogador e não tocou na bola, mas depois vê-se na imagem que ele realmente toca na bola e o contacto é a posterior e o contacto é completamente, não dá para efetuar durante o corte, mas não é isso que causa o penalti, o gajo tem que anular e ponto final, não tem muito mais para fazer. Portanto, em relação a isso, a Inglaterra, eu acho que a gente pode discutir a situação de terem tido todos os jogos, ou seja, 6 jogos, talvez, não é? O Eira foi durante a equipa.
Sim, foram 6 jogos em casa.
6 jogos, 5-5 em casa, não é?
Uhum. Não, 6 jogos em casa, 1 fora.
Exatamente, em 7 jogos, 6 jogos em casa, 1 fora, exatamente, pronto. Pronto, isso a gente pode discutir. Isso a gente pode discutir e podemos dizer um pouco, foi um bocadinho estender a passadeira vermelha, porque se fosse, por exemplo, uma Itália jogar sempre a Inglaterra, tudo bem, caiu naquele grupo, já estava definido que seria para jogar naquele estádio, e caiu a equipa naquele grupo, seria a equipa que teria mais sorte a nível das deslocações, tudo bem, podemos até apontar por aí, sendo a Inglaterra, podemos até colocar algumas questões aí. Agora, a nível da arbitragem, eu acho que essa questão da arbitragem, mesmo um bocado por aí, pelo que eu estou a dizer, eu acho que cada vez mais a gente vai ter que se desligar um bocado disso. Porque...
Sim, mas um pouco também, quando por exemplo, vês o jogo com a Alemanha, o jogo com algumas coisas do jogo com a Dinamarca, mesmo na própria final, quando tu vês jogadores a simular faltas, jogadores a ter comportamentos que não são de ter em campo, a fazer faltas por trás que nem são falta às vezes, fazer faltas por trás que o árbitro às vezes dá falta, mas pronto, diz, não é para dar cartão.
Deixa-me fazer uma pergunta diferente. Tu na Inglaterra, Alemanha, estavas a torcer por quem?
Ah, por ninguém? Não me interessa. Okay.
Na Inglaterra e Dinamarca estavas a torcer por quem?
Ah, também por ninguém.
Eu estava a torcer pela Dinamarca.
Está bem, mas acusas ali em qualquer jogo da Inglaterra, e na final o Sterling faz 4 simulações de penalti. Quarto diz, isto não é penalti, tu vês ele a chegar literalmente para o chão e não dá um cartão amarelo ao rapaz, estás a perceber? Quer dizer, este gajo, se fosse o João Pinto, dava um peidinho, levava um vermelho direto, estás a perceber? Epá, é aquele tipo de coisa.
Eu estou a entender.
Pronto, já estamos aqui a falar disto há 5 minutos, mas pronto, é daquelas coisas que a gente não gosta de falar, mas que eu acho que foi tão por demais evidente que é quase impossível lifter. Na minha opinião.
Sim,
agora,
e
percebo também a tua opinião a nível de. E compreendo a parte da arbitragem e isso, de como é que é feito o VAR e isso, mas que há coisas ali que. Principalmente que os árbitros têm de ter.
A questão da interpretação, não é? Estás a colocar a questão da própria interpretação dos árbitros em determinadas situações do
lance. E mesmo aliarem-se do ambiente em questão. Claro que se tu estás ali com 90 mil ingleses a te gritar para cima, porque estás a pensar dar um quartão a um inglês, alguma coisa assim. Epá, até situações no jogo com a Alemanha que influenciam o resto do torneio. Por exemplo, o Maguire talhou uma jogada, dá uma cotovelada na cabeça, já não esquece de quem é. E é evidente, tu vês no o VAR, tu vês nas imagens, o VAR de certeza que veio aqui e pronto, nem sequer vai à análise, estás a perceber? E tu vês, ele está mesmo ali, está o jogador nas costas, aquele tipo que usa, ele olha para trás, dá-lhe uma cotovelada na cabeça. E o árbitro não faz nada.
Não, mas calma aí, existe agressão, é que se existe agressão o VAR tem que entrar. Se tu estás a dizer que existe um
problema. Mas não entrou. Opa,
não, mas espera, não isso. Mas existe agressão. O que tu vês é uma agressão, que tu vês ali uma disputa um pouco mais ríspida que poderá dar amarelo.
Acho que é uma agressão. Naquela
situação. Agressão, ou será,
não aquela agressão, coisa de estar a correr e estar com os braços abertos e tocar, opa, é mesmo aquela. Ele olha para trás, vê um jogador alemão atrás e está-lhe uma
contusão. Se é deliberado e há agressão, se é deliberado e há agressão, o VAR tem que entrar e é para dar vermelho. Se é uma situação em que poderá ser amarelo, ou que é uma situação de amarelo, o VAR não pode entrar. O VAR só pode entrar em situações de golo, não golo, VAR, não
penaltis,
VAR.
Penaltis,
vermelhos, situações que não é para dar um amarelo, só pode ser para golo, se não é para não golo, se é para penaltis,
não é para penaltis. Quando é uma agressão, tu não dás amarelo.
Pronto, ok. Mas então quando é agressão, eles chamam. Portanto, pá, pronto.
Mas pronto, isto para dizer que eu acho que a Inglaterra foi levado ao colo e pronto.
Sim.
Mas pronto.
Sim, eu também mantenho essa opinião, um pouco essa opinião. Não
és tão vimido como eu.
Não, mas foi um pouco beneficiado. Acho que foi um pouco. As conjunturas foi um pouco. 1966, um pouco por aí.
Sim, isso ainda, na altura não havia câmaras, mas acho que mesmo sem câmaras...
Ah, existe câmaras, que existe golos, não vê os golos, não sabe os golos.
Ah, eu estou a falar de câmaras de VAR e essas coisas.
Sim.
Vá-se falar da seleção, opá, não sei...
É mesmo preciso.
Opa, pronto, então, para mim de seleção, eu só vou dizer uma coisa, opa, e eu não digo mais nada. Para mim é uma grande incoerência da parte do selecionador.
Isso que também queria ouvir.
Eu já vos vou dizer, nós já falamos isto em off, e para mim ele é campeão europeu, portanto ele tem todo o direito entre a opinião dele e o que ele disser está certo, porque ele é campeão europeu. E nem Scolari, nem Humberto Coelhos, nem Tonis, nem ninguém conseguiu o gajo conseguir. Portanto, se o gajo teve jogadores fantásticos, pá, conjuntura do gajo, teve a sorte, aproveitou-se. Ele é campeão europeu, portanto, é o treinador mais vitorioso a nível de seleção portuguesa, portanto, ele tem todo o direito a ter a opinião dele, ponto final. Pá, não pode dizer que se fosse para X jogadores, se fosse para 23 jogadores, o William Carvalho não era convocado, e depois mantém o William Carvalho como sempre a jogar todos os jogos, literalmente.
Claro.
A maioria dos jogos. Eu acho que isso é uma incoerência que não lhe fica bem. É só a minha opinião. Agora, em relação a se o gajo põe o Diogo Jota fora de forma, põe o Bernardo fora de forma, podia aproveitar outras situações. Ah pá, tudo bem. Aí eu vou entrar, eu vou do barato, porque apá, ele aqui os treinos, eles é que sabem como é que eles estão, e ele certamente terá mais dados para... Está para encarar as coisas melhor do que eu. Eu acho que a obrigação do Portugal era passar a fase de grupos. E nós aí falamos isso sempre. E depois na fase eliminar, acho que podia ter feito um pouco mais. Porque quando o Portugal vai-se a perder, claro, me fui atrás do jogo e discuto o jogo bem.
Mostrou que é melhor. Mostrou que é muito melhor que a Bélgica. De longe.
Para ganhar. A Bélgica ganhou. Portanto,
ganhou, mas... Ganhou. Portugal não tem aquela equipa, tá, ainda ponho em causa a estratégia dele de, opa, não é retranca, mas ter ali dar ênfase à fase defensiva, opa, ainda ponho nada disso em causa, porque aqueles gajos sabem todos jogar a bola, mas não há uma ideia de jogo, eles estão dentro de campo e é tipo a jogar devagar.
Errado. A nível estratégico e ideia de jogo, eles estavam completamente definidos. Era aguentar, esperar, tardar ao máximo o golo adversário e depois tentar matar o jogo em contra-ataque.
Não, a estratégia, tudo bem, mas eles não sabem o que fazem à bola quando têm a bola nos pés. É isso que eu te quero dizer. Estás a perceber? Estou.
Oi, e agora?
Ah, ok.
Desculpa.
Compreendo o que tu queres dizer. Eles, quando têm que atacar, sem ser... às vezes mesmo em contra-ataque ou em transição, não sabem às vezes o que têm que fazer à bola. E são tudo gajos que sabem supostamente jogar à bola. Quer dizer, temos ali quase todos a coleção dos melhores jogadores do mundo. Quer dizer, é uma coisa que não se compreende a nível, não sei se era falta de motivação, se o que era que faltava ali àquela equipa. E pô, algumas opções.
Não é falta de motivação, todos jogam campeonato da Europa, portanto, para mim não é falta de motivação.
Não é desculpa, mas pode ser que exista.
Não pode haver, não pode haver. Diz-me quem ali não quer chegar aos quartos finais de...
Ah pá, tem gente ali que parece que às vezes Não está ali para jogar a bola.
Tu podes achar isso.
Bola transparece.
Ok, diz-me, achas que o William Carvalho, juntávamos e o Fijudo que eu impliquei, não propriamente, mas pela situação, achas que o William Carvalho não queria ser campeão europeu?
Então, até pode ser que queria, mas ele que. Ele deve querer muito, mas ele tem que fazer mais para. Eu também quero muito ser ter o melhor podcast do planeta, mas se um gajo não trabalha para isso, não chega lá, estás a perceber? Agora, tu vês o William. É um jogador que na posição dele tem que correr mais, tem que ser mais leste a passar a bola, tem que combinar melhor com o colega de ali no meio campo e acertar melhor as marcações. Tem que fazer a bola correr. Quer dizer, entre levar o William e deixar o João Mário em casa, eu não sei. E dizem que o João Mário, e esta época toda, e até alguns sportinguistas agora estão a dizer... O João Mário não faz mal, é um jogador com pouca intensidade. Então, vá-se por o William a titular na seleção. Tem tantos gajos que, se calhar, punha ali, faziam aquela posição melhor que ele. E pense logo no João Mário, no André Gomes, no, até o próprio Adrian. Epá, faz-me um pouco de impressão. Ele parece ter ali aquela coisa. Um gajo que não joga a época quase toda. Contra outro, que é campeão nacional, faz a época toda. Faz muito assim de impressão. Opiniões, mas...
É estratégico. É claramente estratégico do selecionador. Rapaz, é as opções dele. Em relação a isso, eu não vou dizer nem A nem B. Estás a perceber? Ele é campeão europeu, caramba. Tu discute uma coisa. Portugal é campeão europeu.
Mas isso, tudo bem. Ele é campeão europeu, tudo bem. Obrigado, senhor engenheiro. Okay, Não há mais. Então o Mourinho foi campeão europeu. A última vez que o Mourinho foi campeão europeu foi há 11 anos atrás. Isso Sim. Quer dizer que ele agora tem sempre razão, mesmo que continue a afundar todas as equipas para onde
ele vai. Não é isso, mas escuta uma coisa. Não é isso. Não podemos dizer isso. Mas uma coisa. Quantos títulos de campeão europeu tem o Tio Guardiola?
Ok. Tantos.
Quantos títulos de campeão europeu tem o Mourinho?
Tudo bem, mas não quero dizer... Não quero dizer que eles não cometam erros a seguir.
Mas podem cometer erros. A questão é que...
Tu queres dizer então que, pronto, ele vai aprender com o que aconteceu agora neste europeu e vai alterar
certas coisas? Não sei se irá mudar. Porque se ele ganhou daquela forma,
Isso também é outro ponto interessante, porque ouço muita gente dizer isso. Falar assim, dizer que Portugal no Euro de 2016 teve sorte e jogou daquela forma e não sei o quê. Mas ainda assim, essas pessoas lembram-se muito bem. Portugal no Euro de 2016, tirando o jogo com a França, controlou os jogos todos do início ao fim. Teve bastante azar em alguns jogos também. Agora, não teve aquele ataque avassalador, mas as outras equipas praticamente não faziam nada contra Portugal. Acho que praticamente não há um jogo, tirando a França, em que Portugal teve ali alguns lances realmente em que a bola ou vai ao posto ou o Patrício faz uma defesa anual. Portugal tem o controle do jogo, tem intensidade a troca de bola, Portugal defende bem, nada que se compare com as exibições que Portugal fez neste europeu. Não tem similaridade, não sei se muito estranha a ideia, a estratégia da ideia, e não sou nada contra. Acho que uma equipa sólida constrói-se de trás para a frente. Isso para mim acho que é a base, defender bem e saber recuperar a bola o mais vezes possível para termos a bola mais vezes. Isso é o mais importante. Agora, o que Portugal fez neste europeu foi tratar mal a bola quando tinha a bola e deixar as coisas ao acaso e deixar as coisas ao pronto. Bernardo faz uma finta.
Tu achavas que Portugal era melhor do que era, na verdade? Acabou-se. Ou tu esperavas mais Portugal do que eles alguma vez puderam dar?
Eu esperava mais deles, mas eu acho que eles conseguem mais do que aqui também.
Pronto, pode ser.
Não sei, vamos
ver agora no próximo Mundial.
Eu acho que o Jorge disse tudo, era a tal questão do Adam Carvalho. Espero que ele acorde de uma vez, mas penso que não. Eu acho que ele já está a caminhar para a forma lentamente.
O Willy não muda, aquilo aqui.
Não muda.
Não, mas vocês então agora, e até posso começar por ti, Carlos, se tu fosses fazer o próximo 11 de Portugal próximo jogo de qualificação para o Mundial, quem é que tu metias?
Não, seria muito diferente daquele que perdeu contra a Bélgica. Obviamente okay. com o Cancelo de volta, não é? Faz, parece que não, mas faz diferença.
Tem, faz bastante diferença.
Na nova direta, aliás. E depois um ou outro jogador, dependendo da forma, do pico de forma, não é? Mas do momento de forma, aliás. Mas eu acho que meio campo, acho que neste momento não há dúvidas que Danilo e Renato Sanches dão-se muito bem e que o meio campo funciona muito bem. E depois é uma outra peça que pode ser mudada, depende também do que é que o João Félix fizer, não é?
O Danilo não jogou contra a Bélgica.
Diz.
O Danilo não jogou contra a Bélgica.
Foi o Palhinha, mas acho que era porque...
Ah, exatamente. Sim, porque o Danilo teve...
Sim.
Mas eu ainda acho o Danilo superior ao Palhinha, se fosse para a coisa. Penso que o Danilo ainda dá um assim mais de garantias.
Sim, claro. O Palhinha também tem a vantagem de ser um bocadinho mais novo e, portanto, mais tarde ou mais cedo, depois aquele lugar vai acabar por ser dele à partida. Mas não fazia sempre mais grandes alterações.
Opa, eu pegando na deixa, em relação à seleção portuguesa, pá, para mim, da equipa base começou, e partindo da ideia do Cancelo à direita, para mim concordo inteiramente, só ali uma peça que eu acho que, se a gente quer um Portugal um pouco mais afoito, só ali uma peça que eu acho que poderá ser um pouco mais moldável, que é a questão do Moutinho. Acho que aí, mais o Bruno Fernandes,
O Bruno Fernandes em forma, aquilo também sim, deste erro eu estava bastante mal.
O Bruno Fernandes, um Palhinha, barra Danilo, e aí vou um bocado então do vou só dizer, acho que o Danilo está para aquela função, para um 6 mais colado aos centrais e para equilibrar um pouco mais a equipa defensivamente, acho que é melhor do que um Palhinha, mas claramente não operei. Acho que não operei com o Renato Sanches, e depois não é lá à frente, é o CR7 enquanto ele para aí te ver, pá, e aí. Pá, escolham o que quiserem. Pá, não é mau, não acho que seja mau o Bernardo e o Diogo Jota, como também não acho que seria mau, por exemplo, o Félix, por exemplo. E depois, como vamos encaixar o André Silva, é o substituto do Ronaldo. Pá, mas isso, eu acho que isso são os problemas bons que Portugal tem. Acho que Portugal tem matéria-prima para se mexer bem agora, nos próximos tempos. Não por aí. Agora, voltando a travar uma conversa, nós somos campeões europeus num registro de futebol. Tu não vais estar à espera com o selecionador que é campeão europeu, que fez a melhor qualificação mundial, o melhor percurso mundial numa seleção grega num mundial, só suplanta com quando fica campeão europeu com futebol ainda mais retranqueiro do que Portugal. Tu não vais esperar que seja outra coisa que Portugal vá fazer. Pá,
e não estou a falar de mal, como eu disse há pouco, a estratégia para mim, opa, não há problema. Mas depois, quando a seleção tem a bola, um gajo tem que praticar mais futebol, tem que jogar, tem que trocar a bola mais rápido, tem que arriscar um pouco mais no passe, não é estar ali a passar a bola, a fazer a bola rodar entre o central, entre a linha defensiva e os médios, como se fosse uma equipa de handball. Penso que falta aí um pedacinho aquele atrevimento ofensivo.
Ok, pronto. Opa, concordo contigo em relação a isso. Mas acho que não, tu não vais meter uma mudança a 50% de evolução para nesse registro. Não, seria uma incoerência demasiado grande para quem fica em pé europeu. Acho que era um bocadinho falta de coluna. Pá, de coluna. Acho que não, para mim estranharia.
Sim, senhores, pá. Então a gente trava tudo ali na seleção. Ou não se altrava nada e esperar que eles joguem mais à bola. Se calhar até falhou ali muita forma de jogadores e se calhar houve ali bastantes timings que não estavam assim.
Por exemplo, um Bernardo com melhor forma, um Diogo Jota ou acertar mais e um Bruno Fernandes um pouco melhor, podia as coisas terem feito, teriam tido outro tipo de desenvolvimento, por exemplo.
Siga. Tá, siga em frente. Vá-se falar agora do assim da pré-época.
Pá, só agora aqui, antes que a gente saia das seleções, deixa-me só dar aqui uma nota bem curta. Não a Euro, mas a Copa América, a vitória da Argentina,
finalmente
o Messi ganhou. E vocês tenham atenção. Pá, eu tenho vídeos aí a rolar na internet para os nossos ouvintes podem ouvir. O guarda-redes da seleção da Argentina, que é o guarda-redes do Arsenal, lá no marcação de penaltis contra pá, contra o Yerrimina. Pá, brutal. O jogo mental do gajo é brutal. Pá, e a vitória do Messi, pá, acho que é mais que justo. Um monstro do futebol mundial, dos meus jogadores de sempre. Que a gente vai discutir quem é, se é ele, se é o Cristiano, o melhor. Ganhar finalmente com a seleção dele. Pá, é muito bom isso.
Sim, senhores, pá.
Era só isso.
Também fiquei contente que o Messi ganhasse. Até porque o Messi ganhar quer dizer que o Neymar não ganha, por isso é bom.
Mas que não ganha nenhum deles, ganhar o Uruguai. Pá, Fónix. Mas
o Uruguai, só, o Uruguai gostava que ganhasse.
Pronto, o Uruguai só ganharia se fosse lá o Darwin. Pronto, a partir do momento que não está, não irá ganhar. Siga. Vamos aos clubes. Vamos aos clubes.
Ah, pá, quem é que quer começar?
Eu posso começar. Pronto, se, começar. Já falo. Ah, pá, para a época do Benfica está a ser marcado pela questão do presidente. Eu vou querer dizer uma coisa, não é ser politicamente correto. Eu não quero falar grande coisa desta situação do presidente.
Eu acho que também não tem grande coisa a dizer, as coisas são o que são.
Exato, não, porque a questão é que não está nada aprovado, portanto, é tudo sus. E não vou querer entrar por aí. E só uma parte, que eu, quando cheguei cá, ainda em off, vocês estavam a falar a questão do Rui Costa. Estamos a falar de uma empresa, o Benfica é uma empresa, o Benfica, Porto e Sporting são empresas. E não esqueça uma coisa, as empresas têm associados, associados, estou a falar a nível de empresas que se ligam a elas, que investem dinheiro, Adidas, a Emirates, emprestam obrigacionistas, eles querem ter confiança. E a primeira coisa com o Rui Costa, ou qualquer presidente de um clube que está com problemas a nível de diretivos, a nível de confusões a nível da direção, a primeira coisa que tem de dar é confiança aos associados, aos parceiros de negócio dos clubes. E eu não acho, eu posso não gostar do registro, mas eu não acho que nunca ele tenha estado mal em dizer, a partir de agora, eu sou presidente, vamos tratar de...
E até como eu estava a dizer...
Só nesse sentido.
Não sei se ouviste o que eu disse.
Não vi.
O que nós estávamos a dizer é que esta situação toda, até o Rui Costa ter sido, assim, por assim dizer, o braço direito do Luís Figueiredo estes anos todos, faz com que o Rui Costa, ao assumir agora a presidência, até pareça ser a continuidade do que estava antes, ou seja, não lhe põe ali no... Não lhe põe em bons papéis, por assim dizer. E depois
não
a
concordo,
forma como ele falou...
Não concordo.
Sim, mas eu, para mim, o Rui Costa é a pessoa indicada para...
Não concordo.
Eu não acho que seja. Ah, não, epa, então o que é que tu achavas?
Eu não acho que seja pelo que estás a dizer. Tu estavas a dizer que o Rui Costa é a continuidade. Não é a continuidade.
Ainda estou a dizer isso. Estou a dizer que ele dá esse... Dá essa ideia.
Assim, o que ele tem que fazer, o Rui Costa, ou qualquer pessoa da direção do Benfica teria que fazer agora era assegurar... Porque estamos, não discurso o Benfica de uma coisa. O Benfica está a meio do empréstimo obrigacionista.
Acho que como quase todos os clubes em Portugal, não é?
Tudo bem, okay. Mas acho que o Sporting e o Porto estão atualmente agora com... Estás a pedir dinheiro na banca como está o Benfica agora, com o empréstimo obrigacionista agora no decorrer. Eu acho que qualquer pessoa da direção não pode cair, porque senão, se uma direção cair, não sei até que, se a nível legal é possível manter o empréstimo obrigacionista se a direção caísse. Estás a perceber? Portanto, logo por aí, eu não acho
mas
que...
Mas vai haver eleições, hein?
Claro, vai haver eleições, mas fiz o que ele disse. Ele manteve, a direção não caiu, os órgãos sociais da direção não caíram. Ele disse claramente que a partir de agora era o presidente e que ia começar a fazer... Pá, que as coisas estavam todas normalizadas e que, passado 3 dias depois, o que ele disse foi a lista de listagem das coisas que ele queria fazer. Era... A questão de preparar para a época, preparar o plantel, acesso à Liga dos Campeões, equipas competitivas no Benfica e nas várias modalidades do Benfica, e depois preparar eleições. Portanto, a gente pode achar que tinha-se eleições marcadas agora, como eu vi muitas pessoas a dizer, mas só que é uma questão de coerência. Se vais marcar eleições agora, eu não sei até que ponto é que qualquer direção ou qualquer... Como é que eu vou dizer? Uma
direção. Até para as transferências ia ser um...
Exatamente.
Como fazer é que tu negócios, fazer exatamente. Negócios com estas transferências ia ser uma desgraça.
Exatamente. Como é que seria? Iria ser uma gestão de comissão, uma gestão de gestão, comissão qualquer, que iria contratar um jogador por 20 milhões, ou por 15 milhões, ou por 10 milhões, e iria vender um jogador qualquer por 30 milhões. Não pode fazer isso, porque se é de gestão não é para fazer, não é para tomar decisões. E a partir de... Existe uma época para preparar, estás a perceber? Então, quanto isso. Existe uma época para preparar, com contratações, com acesso à Liga dos Campeões, tem que dar condições para atingir os objetivos. E os objetivos é claramente Epá, contratar alguns jogadores que seja necessário para treinar as posições. A situação, por exemplo, do João Marcos já estava encaminhada, ou do Mercês, whatever, o que fosse. Só que tinha claramente a ver alguma continuidade a nível de preparação. E claramente o Rui Costa, por ter estado na direção, poderá ser encarado como continuidade da relação do projeto anterior. Porque, há várias coisas que a gente pode colocar aqui em questão e eu já estou a dar a apanhar as canas, jogar as canas para o ar e apanhar as canas depois. Já estou a dar a missa toda. Se ele estava lá na direção, portanto, tinha de ter algum conhecimento. Se tinha de ter algum conhecimento, não podia, não tem que ser acusado, ou entre aspas, de apontado, das coisas que o Vieira também está-se apontado. Se estava lá e não pode ser acusado, não sabia, está-se incompetente. Algumas coisas... Ou seja,
não fica bem visto de qualquer situação. Seja a situação.
Exatamente. Ou morre do Luís ou morre do cura, estás a perceber? Mas isso terá que ser depois no lugar certo que os sociais têm que se decidir. E isso é nas eleições. Se ele acha que não sabia, se ele acha que não. Se para ele o Vieira estava errado e ele o que estava a fazer estava certo, ou whatever. Se ele ou outra pessoa qualquer que esteja ligada à direção, calma aí, não estou a dizer que tem que ser necessariamente ele. Qualquer pessoa que esteja ligada à direção que queira apresentar uma candidatura, acho que faz muitíssimo bem, pá, cria uma equipa e que vão em eleições e deixem os sócios decidir. E que deixem os sócios decidirem completamente à vontade. Agora, isso não pode ser agora, não pode deixar de preparar a época que vem agora, porque senão vamos ver. Se imagina que por uma razão nesta fase do campeonato o Benfica só tinha vendido o guarda-redes, os dois guarda-redes tinham um que estava lesionado, o Elton Leite estava lesionado. E tinha também o Vlaco Dimes vendido. Acabaram de vender o Vlaco Dimes. O único guarda-redes que tinha era o Sevillar. Ou seja, nesta fase tinha que ir a direção, não podíamos contratar nenhum guarda-redes e iríamos encarar até janeiro só com guarda-redes de quando passados com mais equipa bem do que propriamente a equipa principal. Isto não é coerente. Se falta o número 6, tínhamos que contratar o número 6, porque por uma razão que vimos que havia carências no plantel anterior, tem que ser tratado isso, estás a perceber? Tem jogadores a mais, tem que ser feito o trabalho isso. E isto não pode ser uma comissão de gestão, acho que é assim que se chama. Terá que ser uma direção. A partir daí acabou-se. Só espero que não façam loucuras, que contratem realmente o mínimo indispensável para equilibrar o plantel. E deixarem para janeiro então para fazer alguma contratação mais de mais retoma, tá? Mais de renome, peço desculpa. E deixar as coisas agora andar. Na minha opinião é isso. Só que em relação às contratações, acho que a contratação do João Mário é top. Acho que foi muito bem contratado. A situação de rescindir o contrato com o Inter, isso passa-me completamente ao lado. Vamos ver o que é que as notícias dizem. E o próprio treinador do Sporting já deu até alguma noção de só podíamos ir até ali, não podíamos ir mais. E o ir até ali, acho que até para o João Mário não era suficiente. Pronto, vamos ver. Vamos ver. Agora vamos. Aparentemente chegou agora um jogador também que veio de Itália, no Torino, o Meite, ou lá que é. Vamos ver o que é. Sim, não conheço. Não conheço de nada.
Ele não era do AC Milan.
Teve emprestado pelo Torino. Teve emprestado pelo Torino, o AC Milan. E também já tinha estado aí em uma equipa qualquer da Chupa da Alemanha, Salve Roerto, de Berlim. Vamos ver. Acho que precisa de uma contratação para a Liga número 6. Se é este jogador, ok, top. Se é este que o treinador acha que é, juro, vai acrescentar mais, tudo bem. Se fosse outro qualquer que ele achasse, que fossem contratar. Agora, estas confusões estavam no Benfica nesta fase da pré-época, é terrível. Portanto, vamos ver o que é que acontece. Basicamente, a minha defesa e o meu ataque era este. Siga para mim.
Sim, senhores. Há-se falar do Porto. Carlos, estás contente com o plantel ou alteravas aqui alguma coisa?
Já houve... Pronto, só para fazer aqui um pequeno resumo. Saídas, não houve nada. Por enquanto, não houve nada. Tirando o Marega, já estava... Já estava no final da época passada, não é? O Filipe Anderson, graças a Deus, já foi para bem longe. Até acho que agora foi por não sei um ou dois milhões, ele aqui é. Ou que seja feliz, onde quer que vá, vamos no Porto. E o Porto foi comprar, já o PP já estava garantido. Exatamente, o Fábio Cardoso do Santa Clara, que é a defesa central. O Bruno Costa, que também já tinha passado pelo Porto e agora voltou. É melhor não sequer falar desse negócio, que prefiro momentaneamente. E depois também, e este aqui é contente, o Marco Gruitch, que vem novamente para empréstimo, mas pelo que vi é um empréstimo com uma compra obrigatória de 10 milhões, o que me parece. Okay.
Quem?
Não, o Marco Gruitch.
Mas veio com compra obrigatória? Ele não veio com custo zero?
Não foi a custo zero. Porque ele ainda tem contrato com o Liverpool.
Tinha rescindido com o Liverpool.
Não. Ele veio. Vamos ver que ele ainda no outro dia no jogo. E o que dizia lá é que ele veio com uma opção de compra que está avaliada em cerca de 10 milhões. Era o que dizia.
Estou a ver agora a notícia.
Opção obrigatória, vá. Portanto, no final do ano, o Porto paga 10 milhões para ficar. Pronto, e tendo em conta como estou, sobretudo na segunda metade. Parece-me ser um jogador importante. E caso o Sérgio Oliveira saia, tanto ele como o Bruno Costa, claro que não é a mesma coisa, mas já estão lá e dão garantias. E depois.
O Vitinha vem ou vai.
Mas era isso que eu ia mesmo falar agora. Acho que a melhor contratação que o Porto podia ter era. Era a melhor notícia que o Porto ia ter era saber que o Vitinha vai ficar no Porto. Claro que não basta ficar e depois o Sérgio Conceição metê-lo no banco. Pronto. Mas acho que quem o via no aeroporto sub-21, vi que está ali um jogador claramente acima da média, com todas as qualidades para o meio do centro.
Oh, Carlos, deixa-me só mandar aqui um remate para fazer-te uma tabelinha contigo. E eu acho até que o Vitinha, numa equipa com os jogadores mais maduros, no futebol mais evoluído que numa seleção de sub-21,
sim,
acho que poderá sobressair muitíssimo mais do que sobressair numa seleção de sub-21. Acho que poderá, ele próprio, ter os jogadores superiores ao lado dele, ele próprio conseguiria apresentar um futebol muito mais superior.
Sim, exatamente. Agora, eu não sei se ele se enquadrará num futebol que nós conquistamos do Sérgio Conceição, que é o futebol mais físico, mais...
Ok, mas num 4-3-3 tu não achas que ele seria um jogador para jogar...
Ele num 4-3-3 é um jogador que... Eu não vou exagerar, seria ele mais 10, mas ele destaca-se claramente no 4-3-3.
Já no Otávio, não é?
Sim, exatamente.
E penso que ele pode mesmo tanto jogar, fazer aquela posição do Otávio, como pode jogar um pedacinho mais atrás, e que é um jogador com tanta qualidade...
Não achas,
jogar...
Mas mais atrás, não achas que vai-lhe faltar um bocado de físico?
Vai, eu acho que sim. É claro que isso é uma coisa que ele pode ir
ganhando. Ele
ainda é bastante jovem.
Mas se a fazer comparação, ele com o Sérgio Oliveira, a nível do próprio estilo de jogo, não tem nada a ver. Sim. E ele próprio o disparo físico, eu acho que poderá ser muito, muito... Ele vai se desgastar numa coisa em que ele não é tão bom e vai faltar energia numa coisa que é claramente...
Sim, ele é, vamos definir, ele é um criativo, não é? Um médio criativo e não tanto um médio de combate, de pressão.
E que tem aqui a minha bola de cristal que consegue entrar na mente do Carlos. O Carlos acha que o Vitinho é um deco. Não, estou aqui a brincar, mas claramente é um jogador mais cerebral, mais do meio campo ofensivo, não do meio campo defensivo.
Exatamente.
Acho lá que não fica.
E o que é que tu achas do Corona?
Do Corona, eu gostava que ele ficasse, mas depois chegamos aqui à tal situação em que tem acontecido já muitas vezes em que eles não saem quando era suposto saírem e depois ou fazem um contrato e pressionam o clube a fazer um contrato da vida deles, como por exemplo o Otávio e até o próprio Sérgio Oliveira, ou então saem a zero. E acho que ele está nessa fase. Portanto, o Porto ou renova ou vende. Vamos ver.
Eu gostava de contar com ele.
Mas de certa forma vejo a compra do PP, ou Pepe, logo não sei como é que se diz isto.
É o Pepe, pô!
Acho que a compra deles é um bocado para substituir a possível saída tanto ou do Corona ou até do próprio Luís Dias, que se valorizou bastante agora no campeonato.
Eu preferia que o Luís Dias ficasse e que o Corona fosse.
Como sportinguista ou como adepto de futebol?
Eu nunca falo. É um sportinguista, tem que ser adepto de futebol.
Ok. Mas eu acho
que. Eu nunca faço esses comentários assim de coisa. Tu já me
disse. Eu como benfiquista, quero que o Vitinha não fique. Opa. E estou a torcer para que ele não fique. Como adepto de futebol.
E como português, eu gostava que ele ficasse no. que ele ficasse no Porto. Penso que ele era melhor do que estar na Inglaterra a rodar no banco.
Se bem que, se formos a ver, e isso pode ficar no Porto, o Sérgio Conceição, com aquele tipo de jogo que ele tem, se formos a pensar que a hipótese seria ir para um Wolves com um treinador que não se importa de apostar em jovens, que já mostrou, já deu créditos a evoluir bem os jovens.
Sim, mas quanto tempo é que ele vai ficar assim, lá?
Diz?
Quanto tempo é que ele vai ficar lá? Porque nunca se sabe o que é que pode... Eu acho que é uma contratação que pode ser arriscada. Aliás, eu fui direcionado para lá por um certo empresário. E por isso, acho que é um pedaço incerto quanto tempo é que ele vai ficar lá, na minha opinião.
Claro.
Mas pronto.
Em relação só do Corona e em relação ao Luís Dias, eu tive a oportunidade de ver vários jogos da Copa América. E eu vou ser franco, eu nunca tinha visto aquele Luís Dias no Porto.
Mas eu acho que nunca ninguém tinha visto.
FDP de máquina. Mesmo. Claro, de longe o melhor jogador da Colômbia. De longe, mas é de longe. De longe. De longe. Crack.
Sim,
acho que você não tinha visto aquilo.
Não, espero que não tinha visto nada. O gajo já era tarde, já devia estar a dormir. Vendo ao gajo, não precisa.
Aquilo era muito tarde, só que o Sessão a essa hora estava a dormir.
Já estava a dormir, exatamente.
Sim, senhores, pá. Então, chegamos agora ao campeão nacional.
Sim.
Mais conhecido como Sporting Clube Portugal. Apá, pronto, eu até agora acho que não há grande coisa a dizer. Pena não ter acertado com o João Mário, mas pronto, as coisas são como estão. O Sporting não queria dar mais. E pronto.
Tenho aqui uma pergunta para ti, não sei se queres responder já.
Faz.
É uma pergunta aqui dos reforços e depois, se calhar, se queres falar, falas. Mas tinha aqui uma pergunta que era: quais é que tu achas que são, quais são as tuas expectativas para o Sporting e se achas que o Sporting tem de se assumir como o principal candidato ao título, ou se vai fazer como em outros anos foi, por exemplo, ano passado, o Sporting só a partir de determinada altura em que já tinha uma boa vantagem e que disse, lembro do Fernando Amorim assumir o título como principal objetivo já uma fase avançada da época.
Já faltava 12 jogos para acabar, aquele
disse. Sim, tinha dito que sim.
Eu acho que... um gajo tem que ter em conta a realidade. As coisas não é que o Sporting está melhor agora do que estava no início da época passada. Os jogadores, tendo em conta o plantel jovem, os jogadores, a ideia é que eles só vão evoluir em teoria, não é?
Sim.
Portanto, e o Sporting não tem capacidade para ir buscar aquelas contratações, não teve capacidade para manter o João Mário, e também não tem capacidade para ir fazer grandes contratações ao nível de jogadores desse nível mais alto. Portanto, acho que é o que eles estão a fazer. A ideia é outra vez a jogo. E se calhar, se chegarmos lá e estiverem à frente, então pronto. Já somos candidatos ao título, alguma coisa assim. Mas, isso é tal coisa. A ambição tem que ser ganhar, mas a forma como tu te preparas para... Porque se tu preparas para um campeonato e são 34 jogos e tu pensas, nós temos que ganhar 34 jogos, é muito mais difícil pensar assim do que pensar, nós temos um jogo este fim de semana e é para ganhar. Por isso é que psicologicamente, pensar jogo a jogo, pensar muito do jogo, é muito mais simples do que estar ali a complicar as coisas. E nós temos que ganhar o Benfica, temos que ganhar não sei quantos. Sob o ponto de vista psicológico, assim funciona. Agora, o Sporting, olhando para o plantel, pelos vistos não vai sair ninguém assim bastante importante, tirando o João Mário. Mas eu penso que os jogadores que eles estão a tentar, o Guard, que eles estão a tentar contratar, seria uma mais-valia. Ainda não está assim ao nível, mas um jogador com bastante potencial. E depois temos ainda o Bragança, outro jogador com bastante potencial, diferente do João Mário, mas também bom jogador. E pelo que eu vi dos jogos amigáveis do Sporting agora, ele andou a experimentar o Tabata no meio-campo e, para mim, o Tabata já nunca mais jogava a extremo. Até porque é melhor ele não estar na zona naquela posição para ele poder apostar, como deve de ser, para poder apostar, como deve ser lá no equatoriano, que agora eu esqueço-me sempre do nome dele. Plata, pronto, tu é que te lembras sempre do nome dele. Para poder apostar de uma vez no Plata, assim na posição que deve ser. E, opa, pronto, um gajo na expectativas de contratações são bastante poucas, tirando o Gort. Eu acho que eles fazem mais em investir em manter os talentos que eles têm em potenciá-los.
Okay. E este ano tem a montra da Champions, não é? Também ajuda a valorizar.
Sim, e eu penso que o que eles estão a fazer agora, foram buscar, supostamente, o Sporting já tinha supostamente o melhor defesa direito do campeonato. E foram buscar o Ricardo Gay, que se não é o segundo melhor, anda lá assim na discussão. E foram buscar o Ruben Vinagre, que para defesa esquerda até parece que não é melhor que o Nuno Mendes, e ainda é um jovem, ainda comete muitos erros às vezes a jogar, mas é melhor que não é um jogador que tu possas dizer que não vale a pena ser aposta, apesar do que ele vem por empréstimo. Desculpa?
É uma opção válida para suplente?
Sim, sim. E pronto, e aquele José Marçá, que vem do Barcelona B, porque não é para esta época que ele vai. Ele está integrado por enquanto na equipa principal, mas eu penso que a ideia é que ele vá rodando pelas outras equipas e ver o que é que vai dar. E depois, não tem aquela defesa, não tem muito que se alterar, aqueles três do costume, mas os laterais, até pode ser que o Ricardo Gay acabe por ter uma vantagem com o decorrer da época sobre o Porro, porque o Porro vai estar agora um pedaço lesionado.
É que eu também vejo essas duas opções para os laterais como uma forma de contrariar o desgaste de uma época que já vai ter a Liga dos Campeões, não é? Mas jogos vão ter.
Se bem que eu penso que esta época, acho que é a primeira vez que a equipa que fica em terceiro lugar no grupo de Liga dos Campeões já não vai à Liga Europa, porque penso que a Liga Europa agora, eles acho que desligaram as competições umas das outras e não fica nos dois primeiros, está eliminado das competições europeias. Tenho a ideia que é assim, posso estar errado. Portanto, e não perspectiva para o Sporting, mais do que esses 6 jogos extra para jogos da Taça e da Taça da Liga. E por isso, pronto, são mais 6 jogos, mas o Sporting não tem.
E tu achas, tu estás. Espera, eu agora até fiquei meio baralhado. Tu estás a querer dizer que o Sporting não passa a fase de grupos? É isso? Tu estás a dizer que, à partida
não é favorito. Epá, é a tal coisa. Mas se eles passarem. Mas nem quer dizer que eles. Claro que tem. Não estou aqui a dizer.
Eu tenho que dizer, pá. Eu tenho que ficar em paz com a minha consciência. O Paulo está Ruben Amorim discípulo. Um gajo que é campeão.
Eu não ouço muito o que ele diz, por acaso.
Não. Um gajo que é campeão. Foi a equipa que melhor futebol praticou. Depois de não sei de quantos anos é campeão. Vamos jogo a jogo. Pá. Com 10 pontos de avanço, vamos jogo a jogo. Não somos líderes, 11 pontos de avanço, não somos candidatos a ganhar nada. E vão agora para outra vez para esta época. Joga. Opa, e diz-me que vai para a Liga dos Campeões.
Qual é a diferença que faz?
E diz-me que vai para a Liga dos Campeões. Não, são apenas 3 jogos, 6 jogos que não vai fazer. Opa, carago. Porra, estás-me a dizer
que diferença que isso faz? Isso é o que eles dizem aos jornalistas. Tu sabes bem disso como... Tu sabes isso, que isso é o que eles diziam os jornalistas.
Tanto foi que o guarda-redes disse mesmo isso. O guarda-redes disse mesmo isso, que queriam fazer mais e melhor do que fizeram a época passada. Queriam repetir a época passada. Epá, a questão é que eu acho que isso é como é que eu vou dizer? Se o ano passado a história de uma equipa jovem, vamos evoluir, clou no início, e para Benfica e para Porto, caíram completamente na ratoeira, preencheram, e os adeptos principalmente, a história do Natal, e do Natal, vai cair até o Natal, vai cair, e caíram na ratoeira, preencheram, ninguém vai cair na ratoeira. E para este ano, claramente, o alvo a bater para Benfica, para Porto, e para Braga, e para Guimarães, e para São Maratona, é o Sporting, porque é o campeão em título. Porque foi a melhor equipa da época passada. Agora, faz-me dizer assim, mas o Sporting não está a contratar, ou seja, troca por troca, acabou por perder uma coisa. O João Mário, em relação ao Bragança, até a nível de potencial, o Bragança pode dar 3 ou 4 vezes o João Mário, só que de momento o João Mário tem um pouco mais de experiência, mas não seja por ser campeão europeu. Mas o João Pereira, em relação ao Esgaio, também é a mesma coisa. Opa, é mais experiente, muito mais experiência. Poderá no imediato até os Gaio ser melhor jogador que o João Mário, que o João Pereira era na época passada.
O Ricardo Gaio é melhor que o João Pereira. Isso é uma boa, é uma contratação que traz um. É uma mais-valia para o plantel.
Ok, pronto.
Até porque tu podes discutir entre ele e o Porro quem é que é o melhor. Opa, eles estão mais ou menos ao mesmo nível.
Deixa o Porro da mão. Se faz
tá, o Porro. O Porro está. Tem um jogador que. O Sporting tem que despachar o gajo o mais depressa possível, porque ele parece que lesiona-se com bastante facilidade. E, pá, um jogador
Mas ele não se está contratado pelo Sporting, não está emprestado pelo City ainda.
Sim, mas o Sporting é obrigado a comprar, penso eu.
Obrigatoriedade?
Penso que sim.
Ok, mas isso que eu estava a dizer, até estavas-me aqui a dizer dos seis jogos apenas. Eu acho. E honestamente, eu acho que se o ano passado o discurso, porque ao fim e ao cabo não sabíamos muito bem o que aqueles jogadores todos iriam dar, isto ano claramente a gente percebe que vocês, Sporting, têm um treinador que aposta sem medo nenhum nos putos e que deixa os putos completamente à vontade para demonstrar uma coisa. E a coerência que manteve sempre a mesma tática, apenas trocando os jogadores, com uma interpretação completamente diferente do próprio jogo. Isso demonstra uma coerência e uma forma adulta de estar completamente diferente do que a gente tínhamos visto nos largos anos para trás do Sporting. E isso dá ao Sporting uma responsabilidade este ano.
Mas a responsabilidade do meu ponto de vista não é... Eles têm que ganhar tudo. A responsabilidade do meu ponto de vista é eles têm que manter o mesmo estilo de jogo, têm que manter as mesmas ideias. Pronto, os resultados
Mas tu estás-me a querer dizer que não vão querer ganhar, que não vão ir à pedreira tentar ganhar o Braga? Ou que não são
claro que sim.
Mas tu vais dizer que vão ao Dragão e não vão à Luz para ganhar o jogo?
Claro que sim, mas eu ninguém traz nada disso. O que eu acabei de dizer foi, eles têm o objetivo a ganhar, mas às vezes os resultados não acompanham. Mas agora, uma coisa é tu dares tudo o que tu tens e perderes porque o adversário foi melhor que tu, ou perderes jogos por...
Tu achas que o Benfica...
Eu não quero ver incompetência.
Tu achas que o Benfica e o Porto têm mais responsabilidades neste campeonato do que o Sporting?
Isso para mim tanto me faz. As responsabilidades são as si mesmos. Agora, o Benfica e o Porto, em certas partes da época passada, demonstraram alguma incompetência, foi. Agora, responsabilidades... eu acho que a responsabilidade... Acho que assumir responsabilidade... E de querer ganhar é assumir a liberdade de querer ganhar.
Desculpa lá, aí eu não concordo. Aí de tudo que eu não concordo com o que estás a dizer. E se o discurso até pode passar a nível do próprio treinador, eu acho que é um. Eu acho que para aí é baixar a exigência numa coisa que não é o caminho. Não é o caminho. O caminho é o céu e depois dizer não, mas o que quer é dar um...
Pode ganhar um, Eduardo.
Está bem, mas escuta-me, mas vocês partem em vantagem.
Claro, tudo bem. Pronto, mas eles têm que... Não quer dizer que tu portas em vantagem, que se tu vais dar 100%, se eles puderem 120, é a tal coisa. Eles têm que continuar a demonstrar competência, na minha opinião. Eles têm que continuar a evoluir, continuar a trabalhar bem, fazer o clube crescer e mostrar a competência que mostraram na época passada. Os resultados normalmente acompanham quem é competente, mas agora há quem seja ainda mais competente.
Vou dizer-te uma coisa: vocês com este discurso estão exatamente o mesmo discurso do Benfica quando vai para tentar ganhar o Penta, exatamente o mesmo discurso, e é exatamente o primeiro passo para baixar as expectativas, de forma que... mas calma aí, o Porto...
Mas isto sou eu que estou a falar.
Ok.
Eu não sei o que é que eles dizem. E estou aqui a falar de futebol, mas e vejo jogos, vi jogos para a época do Sporting, vejo... eles estão a manter as mesmas ideias, estão a tentar jogar da mesma forma e a tentar adaptar os jogadores para colmatar o problema que foi a saída do João Mário. E é o Tabata que eles vão tentar pôr a meio, a tentar ali melhorar ali aquela coordenação no meio campo. Não dá para ver ainda grande coisa, porque pelos vistos, nos treinos, o Ruben Amorim é um gajo lixado, e os gajos a correr como a caraças, e notou-se, principalmente neste último jogo, que os gajos estavam todos partidos, e a nível de mostrar... Depois, parece que os treinos são bastante intensivos, e, a nível de ver ali grandes melhorias, a nível tático, não dá para ter assim muito discernimento, mas vê-se que ele está a fazer experiências, a experimentar com os jovens, e a trabalhar com as armas que tem, e é por aí o caminho. Tal como eu te digo, um gajo tem que tirar de cima de si aquela pressão que não ajuda aquela pressão. E nós temos aquela responsabilidade, claro, nós somos campeões, é a responsabilidade de continuar a trabalhar da mesma forma e continuar a procurar formas de melhorar ainda mais e formas de fazer
passe,
melhorar
passe, o passe, passe, passe.
Ah, pá, Phoenix, eu não tenho. É este, acho que é assim. É qualquer coisa.
Queres que diga outra vez?
Dizer...
Não concordo. Eu percebo o que estás a dizer. Eu percebo perfeitamente o que estás a dizer, mas eu não concordo. Acho que não. Acho que não pode ser assim.
Não sei. Se eles forem campeões assim, quer dizer que pode ser assim, ou não?
Pois tu podes correr... Ok, whatever, tudo bem, pronto.
Sim. Não,
tu podes correr por fora e acho que para tirar a pressão, tu podes correr por fora numa época, durante uma parte de uma época, essa coisa toda. Tu não vais correr por fora, pá, porque é que demonstra... Porque vê uma coisa, nem que seja numa questão exterior, demonstra falta de ambição.
A ambição é ser melhor. Eles têm que ser melhor.
Dentro do balneário pode estar lá um letreiro: vamos ser campeões com 30 vitórias. São 36 jogos, não é? 36 vitórias com 90 gols marcados e 0 sofridos. Até pode estar lá dentro e o compromisso de todos assinaram. Mas não há comunicação.
Eu espero que não esteja nada disso lá dentro, porque isso é uma pressão grande na equipa. Isso é sob o ponto de vista psicológico, isso é daquelas coisas.
Estou a dizer, o discurso
interior pode ser diferente. O que tem que estar no cartaz lá dentro é: ok, nosso próximo jogo é com X equipa e esta equipa joga desta forma e eles atacam desta forma e defendem desta forma. Estes são os pontos fortes deles, estes são os pontos fracos deles. Ok, como é que nós vamos trabalhar para controlar o jogo e ganhar este jogo? Qual é a melhor forma de superar esta equipa? Ok, e depois analisar o que é que se fez bem depois do jogo, o que é que se fez mal. E no próximo jogo, aplicar outra vez o mesmo processo. É jogo a jogo. É assim que se trabalha jogo a jogo.
Ok, tudo bem, pronto. Temos opiniões. Mas às vezes sou eu que estou mal habituado. E às vezes, pronto, aceito que seja eu que estou mal habituado. Eu não é que se não aceitaria de maneira nenhuma que um clube tendo sido campeão... Pá, isto parece a história do Vieira. Os jogadores foram mal habituados a gente ter ganho em 2005, talvez, não foi assim, ou qualquer coisa... 2005 ou 2007, qualquer coisa. Fui mal ter sido campeão. Nunca mal ter sido campeão. Pá, a exigência tem que aumentar para que o clube evolua, para que as coisas melhorem mais.
A exigência aumenta. A exigência tem que ser melhor do que se era no dia anterior. E isso é... E depois, quando vejo as coisas... Até os próprios... Eu ouço bastante os podcasts dos jogadores do Sporting. E eles falam... A ideia de jogo deles, é... ser melhor do que era no dia anterior, e eles têm todos o mesmo discurso e eles falam todos da mesma forma, e é isso que faz que eu acredito que eles possam ser campeões. Mas agora, se eles não forem campeões, ainda vou dizer: tiveram bastante, isto é uma merda. Mesmo que se eu vir que eles estavam deram o melhor de si, e às vezes as coisas não correm como na vida, às vezes as coisas não correm como a gente quer.
A gente não vai ver os próximos podcasts. Eu vou ter em atenção os próximos podcasts.
Não, ainda nunca fui assim.
Eu vou ter em atenção os próximos podcasts. Eu vou ter em atenção.
Se eles estiverem a ser incompetentes, eu vou ser o primeiro a dizer.
Também, eu vou ter em atenção os próximos podcasts.
Até porque isso durante a época aconteceu. O Sporting ganhou o jogo, mas fizeram tal e tal mal. Até no início da época passada, vocês devem se lembrar, teve um... havia coisas que dizia: pronto, ele não pode jogar com o meio campo assim, ou tem coisas ali na equipe, mas ao longo da época ele foi melhorando esses problemas. Por acaso o Sporting continuou a ganhar os jogos, mas houve problemas que ele melhorou ao longo da época. A equipa houve jogadores que começaram a época no banco e acabaram a época a titulares, porque evoluíram, a própria equipa evoluiu.
Ok, pronto, siga.
Sim, senhores, pá. Não sei, tenho mais alguma coisa a dizer?
Não, da minha parte está tudo. Pá, só olha, só, o único que eu tenho a dizer é que o Santa Clara está a ganhar 2-0.
Sim, senhores, Conference League, here we go. Contra, eu até tenho dificuldade em dizer o nome desta equipa, o Stupi. É um nome queridinho.
Scoopy. Scoopy.
Scoopy. E o Benfica está a jogar contra o Lille. Oh, isto é um jogo interessante.
É para o jogo do que disseste é para a qualificação do novo campeonato, não é?
É
a nova taça da conferência. A Liga da Conferência.
Liga da Conferência, é.
Sim, senhores. Espero que o Santa Clara chegue lá e aquela outra equipa que está para ir para lá, já nem me lembro.
O Passos de Ferreira.
É o Passos de Ferreira. Espero que eles cheguem lá e que, pá, que tragam o caneco. Mas jogo a jogo.
Jogo a jogo. Para quem nunca ganhou, nunca ganhou nada, o jogo a jogo é muito bom. Para quem já ganhou, pá, o jogo a jogo é... Passe.
Devia de ser assim, sempre. Todas as equipas.
Pá, claro que sim.
Por isso é que algumas equipas desviam-se do...
Não, claro que sim. A gente andou a malhar no selecionador por ir jogo a jogo.
Um gajo até pode falar.
A gente
ele se fosse jogo a jogo, jogo, acho que este Europa ia ter decorrido de forma bastante diferente.
Pô, ok. Siga para
ele foi para o Europeu a pensar só em 2 jogos.
Já passamos a seleção.
Foi o problema dele.
Já passamos a seleção.
Sim, senhores. Apá, pronto. Pessoal, obrigado pela vossa participação. Pá.
Muito obrigado.
Apá,
vamos para a próxima época. Só agora, à parte e agora mesmo falar brincadeiras. Só espero que esta próxima época seja de bom futebol para Portugal. Pá, Portugal bem precisa, porque pá, estamos a jogar cada vez pior. Só lá que este ano não haja tantos casos e que seja um campeonato muito bem jogado. E que as competições europeias correm muito melhor, tanto também fica para conseguir acesso à Liga dos Campeões. E que pelo menos que os clubes tentem passar as fases de grupos, seja de lá de que competição forem, seja da Liga dos Campeões, seja da Liga Europa, conseguem passar a fase de grupos, porque é muito importante para o futebol português continuar a evoluir. E vamos ver se conseguimos ter agora adeptos no estádio para voltarmos um pouco à normalidade.
Esse é outro assunto que se este campeonato não começar com adeptos, quer dizer, e não sei o que é que andou a dizer, mas
não, acho que vai começar.
Tendo em conta o que aconteceu no final da época, que eu acho que foi uma vergonha, o facto de a época inteira em Portugal ninguém pode ir ver futebol nem nada, e depois vêm dois clubes ingleses, trazem dois autocarros cheios de corona para ver o final da Liga dos Campeões.
Vai já começar. Não, não sei qual é a porcentagem, 30% só vai
rolar,
mas vai já começar.
Aqui no final da época eles já estavam a fazer, já tinham uns estádios meio cheios. Mas pronto, é top.
Minha gente, está perfeito. Muito obrigado.
E, senhores, obrigado pessoal, até à próxima.
Até à próxima.
E para o próximo episódio, porque nós também não.
No próximo episódio já temos os plantéis fechados e já vamos lavar, ver o que dava para fazer melhor a nível
plantel. Ainda não, ia de gosto tentar o plantel fechado.
Ah, pronto, ok, mas também como já é no final do mês de julho. Ok.
Portamente, espero que já estejam fechados.
Vamos ver.
Ok. Até à próxima, pessoal.
Até à próxima, pessoal. Fiquem bem.
Tchau.